do T-Cross Highline, com bônus incrível de até 31 mil reais com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 3280-9500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Zanassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
O Flamengo demonstra sua insatisfação com o calendário do Campeonato Brasileiro e pede o adiamento do jogo contra o Coritiba no dia 30 de maio pelo Campeonato Brasileiro, por conta dos muitos convocados para a Copa do Mundo. São 9 desfalques do Flamengo, 4 para a seleção do Brasil: Léo Pereira, Danilo, Alexandre e Lucas Paquetá. Seleção se apresenta no dia 27, no dia 31 tem amistoso contra o Panamá no Rio de Janeiro. O Flamengo está pedindo, tentando o adiamento contra o Coritiba, esse duelo do Brasileirão, mas no primeiro momento a resposta da CBF é negativa. O técnico Leonardo Jardim, em entrevista coletiva, afirmou que é questão de bom senso e não se pode limitar uma equipe em 9 jogadores. Vejamos se teremos algum tipo de mudança. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa 2026. Repórter João Vitor Cirilo.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
São 13 horas e 56 minutos. Olha, alô, ouvintes da Itatiaia, Minas Cap, vem aí com 370 mil reais em prêmios, todos em dinheiro. São 34 prêmios, todos em dinheiro, 3 mil a 150 mil reais para deixar os seus sonhos muito mais perto se tornarem realidade. Garanta o seu Minas Cap online, no comércio, na maquininha ou com os revendedores. E ajude as APAES da nossa região. E se você busca por uma renda extra, torne-se um revendedor do Minas Cap também. Chama no zap, 31 é o prefixo, 997707866. Minas Cap, presente para a vida toda. Vamos girar pela notícia. É 18? É isso? É a reclamação? Olha aqui, tá na hora do povo colocar a boca no trombone. Tem um morador de Lindeia com uma reclamação contra a Copasa. Eu quero ouvir.
Ô, William, aí tá, meu irmão, meu xará.
Beleza.
Como é que tá o senhor, tranquilo?
Tô bem, cara.
Falar com o senhor, eu tô com o rádio ligado na Itatiaia, que daqui a pouco o seu programa começa, eu gosto muito de ver.
Obrigado,
irmão. Do almoço. Mês passado, o pessoal da Copasa tá passando aqui na Rua dos Focos, perto da quadra do Lindeia, é o bairro todo. Mês passado, vamos deixar as contas na caixa de correio. Hoje, o cara da Copasa passou e conversei com ele. Segundo ele, a Copasa não tá dando aquela bobina para rebobinar a conta, para deixar nas contas de correio. E simplesmente fez a leitura. Aí, no caso, você tem que ir lá na Alan House pagar R$100, se não tá cobrando 7. Aproveitar esse negócio da Copasa para pegar a segunda via. O senhor podia dar uma ajuda a nós sobre isso aí. O mês passado eu não paguei conta de água, entendeu? Por quê? Vou pagar como? Não tem a conta? Isso não é justo, não, porque a conta já tá vindo caro. Você ainda vai pagar 6, 7 contos para pegar a segunda via? Ajuda nós aí, irmão.
Ô, irmão, obrigado.
Copasa aí, oi.
Deixa comigo, até porque, irmão, a minha mãe é que não vai comprar bobina pro marcador lá da Copasa. Me diz aí, Célio, o que a Copasa falou?
A Copasa falou que a informação não procede, que casos pontuais de falta de papel nas bobinas, elas são emitidas posteriormente entregues para os moradores.
Então, por favor, Copasa, não pode faltar a bobina. O cara tem que sair com 2, pelo menos, ou 3, sei lá quantas. Vou pro intervalo e volto já, segura aí.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve. Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Atenção, BH! Neste fim de semana, somente nos dias 22 e 23 de maio, tem Festival de Picapes Estrada Fiat. É sua grande chance de garantir Estrada, Toro ou Titano zero quilômetro em condições imperdíveis. Descontos de até 23%, emplacamento grátis, mais brinde especial. Consulte condições e venha correndo, são poucas unidades. Estrada, ninguém vende Fiat como a gente. Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Contagem regressiva. Faltam 21 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
São 2:01. O Itatiaia agora vai ficando por aí. Vem aí o Júnior Moreira com o Chamada Geral e os debatedores da Itatiaia. Antes você vai ficar muito bem informado com o Itatiaia urgente na apresentação de Aline Neves. E o Itatiaia agora tem o meu oferecimento de Dunlop. Dunlop é na GV Pneus. Dunlop com garantia vitalícia. Saúde e paz, BH.
Itatiaia. Urgente.
2:02 em Belo Horizonte, 24 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 67%, direto com destaque de polícia.
Motorista de aplicativo é preso suspeito de estupro contra uma passageira em Belo Horizonte. O crime, conforme a Polícia Civil, foi em fevereiro no bairro São Lucas, região centro-sul da capital. O suspeito, de 40 anos, foi preso por cumprimento de mandado de prisão preventiva. A vítima, conforme a polícia, é uma jovem de 25 anos. A equipe do DEFAM, Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, convocou a imprensa para uma coletiva agora à tarde, onde vão ser divulgados detalhes das investigações e prisão do suspeito. Repórter Amanda Antunes.
O destaque do trânsito.
O caminho do motorista apresenta retenções na MG-10 em direção a Confins. Na altura do Alphaville de Vespasiano, a faixa da direita está interditada para a realização de obras. Quem segue para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte pode desviar o caminho pela MG-424. E uma ocorrência interdita parcialmente a Avenida Pedro II, no sentido Pampulha. O bloqueio da pista acontece próximo à esquina da Rua Carlos Góes, no bairro Jardim Montanhês. O caminho do motorista na região apresenta retenções com reflexos desde o bairro Padre Eustáquio. E a Avenida do Contorno segue parcialmente interditada no caminho para a rodoviária. Próxima à Praça Milton Campos, uma batida envolvendo duas motos bloqueia a faixa da esquerda. Ao menos uma pessoa se feriu e aguarda atendimentos do SAMU no local. Da Central de Trânsito e Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1.
Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O coronel Sandro Vieira Correia foi anunciado como novo chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais. A decisão foi tomada pelo governador Matheus Simões 2 dias depois do anúncio da mudança no comando-geral da corporação. A solenidade de transmissão e assunção do cargo do coronel Sandro está prevista para ocorrer na próxima terça-feira. A coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, que ocupará o cargo de líder da corporação, vai assumir o cargo na mesma solenidade. Vamos agora a Brasília, informação do repórter Pedro Nascimento.
Aline, terminou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional, que decidiu por derrubar vetos do presidente Lula à lei de diretrizes orçamentárias, liberando regras que flexibilizam repasses públicos em um ano eleitoral. Com a decisão, estados e municípios poderão receber doação de bens, dinheiro e também outros benefícios do poder público, mesmo durante o período de restrições previsto pela lei eleitoral, desde que exista alguma contrapartida formal. Os deputados e senadores também derrubaram vetos que impediam municípios pequenos com pendências fiscais de receber recursos federais, além de autorizarem o uso de verbas da União em obras de rodovias e hidrovias estaduais e municipais. De Brasília, Pedro Nascimento.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia. Itatiaia.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Opa! Boa tarde pra todo mundo, eu sou Júnior Moreira, esse é o Chamada Geral em Belo Horizonte, tarde de sol, algumas nuvens, agora 24 graus na região oeste da capital. Ô turma, aqui tem notícia, debate, prestação de serviço, participação do ouvinte, esporte, claro, muita conversa boa. Esta é a edição de número 884 do Chamada Geral da Itatiaia. Olha só, é importante sempre dizer que o jornalismo é prioridade, então se o fato virar notícia, você fica sabendo em primeiro aqui no Chamada Geral. As próximas 2 horas são horas de que o jornalismo trabalha e trabalha bastante, viu? Para trazer informações para vocês também. Equipes espalhadas pelo interior do estado, aqui em Belo Horizonte, um batalhão de repórteres trabalhando, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo de olho em tudo para trazer as informações para vocês. Equipe de esportes também trabalhando muito hoje. Afinal, temos jogo logo mais da Copa Sul-Americana. O Galo entra em campo e já já o Alexandre Simões vai resumir tudo que está acontecendo pra gente. Bom, WhatsApp liberado também, o WhatsApp mais democrático do rádio brasileiro, anota aí 99996-7074. Por meio desse WhatsApp, você pode ter um contato muito direto com a gente. A produtora Kézia Breder já está ali para receber a sua mensagem. Você pode mandar pergunta para o especialista. Hoje a gente vai conversar com um quiropraxista, o doutor Bernard Matei. O quiropraxista é o cara que é especialista na coluna, né? O dentista lá não é especialista no dente, na boca e tal? Pois é, ele é especialista da coluna. Então, se você tem alguma dúvida sobre, você está passando por uma dor, alguma coisa está acontecendo e tal, manda mensagem, faça pergunta, que é a partir da sua pergunta que a gente vai bater esse papo. E lógico, falar um pouquinho dessa época de frio, né? Tem um monte de coisa que acontece nessa época que acaba afetando a coluna de várias formas e a gente vai falar sobre isso. Pode mandar pergunta, pode mandar tema do ouvinte e pode concordar, discordar da gente, brigar aqui com os temas que a gente estiver debatendo. Fique muito à vontade. Para me ajudar na tarefa de conversar, trocar ideia com vocês, eu recebo o ator e produtor cultural Marcelo Rico, o engenheiro advogado Érzio Mansur. Oi, seja bem-vindo, como é que você tá? Boa tarde.
Tô bem, graças a Deus, boa tarde, Júnior, boa tarde, Rico. Hoje boa nós estamos aqui com assistência técnica especial
aqui,
do Antonelli, do João Pedro.
Pedro.
Não é isso? Muito bom. Boa tarde aos ouvintes também, que seja uma bênção aqui essa prosa.
Amém. Tuminha tá ali, Tuminha boa. Ô Marcelo, como é que você tá? Boa tarde.
Melhor que os presos, né?
Não é?
Um abraço pra você, pro Ézio, pra todos os nossos ouvintes e internautas, a nossa equipe técnica e de produção aqui. É bom estar aqui mais uma tarde, viu?
Vamos conversar?
Porque o dia que o Ézio tá aqui, o negócio flui, a coisa acontece, ou não é? Porque, ó, pra você ver, o Lattes é engenheiro, é advogado, estabelião, mas...
É tudo, tá, você imaginar. Especialista em trânsito.
Isso conserta cano, isso. É um negócio.
Não, não rolou uma cobiça aqui, esse negócio de ator. É interessante.
A gente não tem o que fazer mais perto do Ézio, não. Eu fico até com vergonha de comentar os assuntos.
Mas vai ser bom, pá. Tenho certeza.
Nossa, quer ver? Isso deve conhecer até diferencial de Chevrolet.
Tô te falando aí, ó.
Caixa satélite, conhece tudo.
É um menino, rapaz.
Já se montou muito.
Carburador de Fusca. Aí, quando eu era pequeno, 13, 14 anos, esse menino hoje fica.
Tô falando, né?
TikTok.
Isso.
O cara desmontando carburador.
Desentupir agulha de carburador.
É, não sabe o que é soprar. Gigle.
Tá vendo? Trem chique.
É, porque a gente fala francês, né?
Nossa senhora.
Ô, gente, seguinte, chamada geral desta quinta, 21 de maio de 2026, tá no ar.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Nil! Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio abre um novo ciclo de discussões no Elo Itatiaia, em um momento em que o setor confirma seu peso na economia brasileira. Com crescimento forte no PIB, avanço nas exportações e liderança global na produção de alimentos, o agro sustenta empregos, movimenta cadeias produtivas e ajuda a impulsionar o país. Do campo à indústria, passando pela logística e pelo comércio, o agro impacta diferentes setores da economia nacional. Minas Gerais acompanha esse cenário com uma produção diversificada e presença estratégica em diferentes frentes. Mas como manter esse ritmo, enfrentar desafios e ampliar a competitividade de um setor tão decisivo para o Brasil? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
2:13, de volta aqui no nosso Chamada Geral. Ô turma, tem muita coisa pra gente debater, mas eu queria muito começar por esse debate aqui, porque eu sei que o Ézio gosta muito desse assunto, e você que tá aí do outro lado, principalmente o motorista, né, que tá acompanhando a gente agora, e tem milhares de motoristas ligados na Itatiaia agora, motorista de Uber, de táxi, você que tá rodando pra lá e pra cá, lá vai no médico, lá vai levar não sei quem, pra aquela confusão toda. Olha só,
Minas Gerais vai instalar 1.300 radares inteligentes nas rodovias ou nas estradas estaduais até 2028. Bom, os novos equipamentos não vão apenas medir velocidade, como a gente está acostumado, né? Mede a velocidade, um avanço de sinal, não. Vão monitorar o comportamento dos veículos por meio de leitura automática das placas. Segundo o DER, os radares serão capazes de identificar carros roubados ou clonados, detectar deslocamentos considerados atípicos e até circulação frequente de veículos em comboio. Os primeiros 210 equipamentos começam a ser instalados já no próximo mês e o governo afirma que a tecnologia vai permitir uma fiscalização mais precisa e deve ajudar na redução de acidentes e irregularidades nas estradas mineiras. Sempre quando a gente fala de radar, Marcelo,
sim,
aparece uma frase, a indústria da multa. Né? Sim?
Sim,
toda hora que a gente fala nesse assunto, isso aparece. Bom, acho que os radares são necessários, até do ponto de vista da educação do condutor, de quem está ali no dia a dia. Mas é muito, né?
Mas assim...
achei demais.
O radar, né, é um equipamento que, como todo equipamento, está a serviço de algum propósito.
Uhum.
A gente imagina aí, por exemplo, a questão do aumento da segurança, já que vai inibir aquela parte do corpo mais sensível, que é o bolso, não é isso? Vai inibir que o cidadão ultrapasse os limites estabelecidos pela legislação. Vai começar a prestar um pouco mais de atenção, porque vamos combinar, placa tem para tudo quanto é lado. A questão é a pessoa ter a atenção à sinalização que é estabelecida por estudos de engenharia, né? Isso aí não é assim, deu uma vontade de colocar aqui uma placa que aqui tem uma curva mais acentuada. Não, isso existe técnica para isso, tem manual para isso. Bom,
pelo menos a gente acredita que as pessoas usam, que os governantes usem esse manual, né?
Tem que usar. Agora, o bacana, assim, aliás, outro dia, pegou fogo, hein, num desses grupos de WhatsApp ali da 040, né, que acaba que a gente faz parte ali dessas coisas também. Radar que eles estavam colocando, a placa era de 80, debaixo do radar a placa de 60, depois na frente era 40, e cheio de marca no chão de pneu travado, né? Ou seja, isso é um convite para uma batida.
Uhum.
E toda batida ela tem o potencial, nós estamos falando de equipamentos que estão a 40, 80 km por hora, com pelo menos uma tonelada de peso, toda batida ela pode provocar uma morte, no mínimo,
sim,
né?
Uhum.
Então, assim, tem que ter esse mínimo de noção, tanto da legislação quanto da boa técnica, uhum, uhum, ligada à estrutura viária. Mas eu gostei muito dessa notícia que você falou, ô Júnior, quando fala que vai rastrear deslocamentos atípicos. Eu não estou muito preocupado com a atipicidade do deslocamento, mas eu gostei muito porque um dos princípios que alimentam os estudos de origem e destino, que é necessário para poder fazer a melhor aplicação de distribuição de fluxo de trânsito na cidade, em rodovias, etc., é exatamente isso aí, de onde que vem e para onde que vai. Então, se esses radares, mais do que a boleta ou boleto, da multa, né? Que vai chegar na casa do cidadão que por acaso tenha transgredido aí o limite. Se ele auxiliar o poder público de uma maneira efetiva para que possa aplicar recursos públicos na melhoria das vias, proporcionando mais segurança e fluidez de trânsito, acho que todo mundo vai agradecer.
Sim, 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 isso é verdade. Marcelo, e aí? Eu tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer gente falando da indústria da multa aqui, porque todo mundo fala, puta, coloca seu radar, e aí é pra multar, é papapá, papapá. Eu nunca fui contra radar, sabe? Mesmo os que estão escondidos, eu não sou contra, não. Tem uma placa ali falando.
Mas não pode, não.
Eu sei que não pode, mas eu nunca briguei com isso. Mas assim, se tem uma placa ali na rodovia falando que a máxima velocidade que eu posso rodar naquele trecho é de 80 km por hora, é 80 km por hora.
Uhum.
Não vou rodar 120 e chegar pelo radar e diminuir.
Sim.
Pra mim não faz muito sentido isso na minha cabeça. Eu tô falando que eu sou certinho, que eu vou rodar de 80? Não. Eu tô falando que se eu levar uma multa por estar a mais de 80 km por hora, eu que tô errado.
Sabe,
não radar, né?
Você sabe uma coisa que eu gosto muito? Gosto mesmo quando eu vejo, o pessoal vai achar meio esquisito, quando eu vejo um policial rodoviário, né, da polícia, seja ela federal, estadual, com secador de cabelo na mão, que é o nome carinhoso que a turma dá pro radar portátil, móvel, né? Móvel, né? Porque ali, mais do que o radar, tem um policial militar, tem um policial da Polícia Rodoviária Federal, tem uma autoridade pública instituída e assim, que garante não só a segurança de trânsito, a presença dele já impõe muito respeito, mas garante também uma série de diminuições de violência, de sequestro, droga, excesso de carga, etc. Porque, opa, tem um cidadão ali e ele faz muito mais do que simplesmente medir uma velocidade.
E faz falta, né, um policial nas estradas, né? E aí, Marcelo?
Então, eu acho que a instalação dos radares com esse viés de, para além da questão da fiscalização de velocidades, trazer esses benefícios de monitoramento, eu acho extremamente positivo. É quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Você fala assim, entre nós três aqui, quem nunca cometeu uma infração de trânsito?
Não me lembro.
Não, eu não me recordo, né? Mas é assim.
Não me lembro.
E todas as vezes que muito provavelmente cometemos uma infração de trânsito, ela foi por uma ação negligente nossa. Nós sabíamos que tinha uma placa ali dizendo que a velocidade era de 110 e a gente falava assim, não, aqui eu tenho segurança de imprimir um pouco mais de velocidade. Mas, como o Ezio havia dito, né, nós temos ali uma engenharia que trabalha a ideia de que estudo para essa rodovia, com essa inclinação, com esse ângulo, com esse raio, precisa de ter uma velocidade X e etc. Aqui pode ultrapassar, aqui não pode ultrapassar. E todos os momentos em que porventura algum de nós cometemos alguma infração foi por negligência nossa, porque a gente sabia. Tinha isso lá.
O Rico, mas tem uma canalice também que a gente tem que reconhecer, que a estrada ali, vamos supor, é 80 e de repente colocam 50. Todo mundo está acostumado ali com 60. Tem reduções. Tem um radar. Tem um radar nessa 040 ali, perto do banco da Câmara, que é 30 por hora. Não tem explica, não tem nada que explique, não tem razoabilidade para isso. É para multar mesmo.
E assim, até porque vamos combinar, por exemplo, mas em específico lá em Eubanco da Câmara, eu acho que já seria a hora, por exemplo, de fazer uma passarela.
E tem que ter um contorno ali.
Né? Alguma coisa nesse sentido. E outra coisa.
São décadas cobrando por
tudo. Eu não sei você, mas assim, durante alguns anos eu tive muitas idas a Juiz de Fora, por uma relação com a cidade, assim, eu nunca vi ninguém atravessando ali, não.
Nem a 30 por hora.
Então todo mundo que atravessa pro lado de lá geralmente tá de carro, então assim, enfim. Mas vamos que vamos. Então, pensando nessa ideia de um monitoramento, eu acredito ser muito positivo, porque boa parte de nós hoje devemos, inclusive, contar com a tecnologia para nos auxiliar mesmo, né? E isso vai ajudar muitas vezes para um, como disse, né, um carro que foi furtado, né, que está sendo levado para uma outra cidade, que está com uma placa fria, alguma coisa nesse sentido. E eu acho assim, a gente também não tem que temer esse caso mais em específico, não, porque se você está andando certo, documentação do carro tá certa, se você tá, né, fazendo uma viagem, tá correto, transitando ali, acho que não tem que temer, não. Agora, aos que veem isso como indústria da multa, eu acho que deve ficar, antes de mais nada, atento, porque se é uma lei, se estará lá, momento da gente poder frear.
A minha única preocupação nessa história toda, acho que radar tem que ter, de verdade eu não brigo contra radar, não, sabe? Agora, pra mim a preocupação tá errada, aqui em Minas Gerais. Preocupação não é radar. A primeira coisa é preocupar em cuidar um pouquinho melhor das estradas.
Ah, sim.
Porque ninguém fala nisso. Vou colocar 1.300, aí assina um contrato gigantesco, não sei nem o valor do contrato, né? Com a empresa que vai monitorar isso, papapá, papapá. Pô, será que a gente não podia assinar um contrato para dar uma revitalizada nas estradas? Porque eu já falei, o ano passado eu fui em Aparecida e é impressionante ali na Serra de Passa Quatro, quando você sai
de Minas,
do trecho de Minas e entra em São Paulo. Primeiro, a cor do asfalto é outra, a aderência do pneu ao asfalto é outro, tudo pintadinho, arrumadinho, e a cada 3, 4 quilômetros, uma autoridade policial, que o Wesley lembrou bem. Eu saí de Belo Horizonte até Passa Quatro, eu não vi uma polícia, nem rodovia federal e nem nas estradas estaduais. Então, assim, eu acho que a preocupação deveria ser outra. Lógico que os radares são importantes, não sou contra, coloque e tal, mas acho que a primeira coisa é o básico. É, porque é a mesma coisa, eu comprar um capacete para depois pensar em comprar uma moto. Né? É mais ou menos isso
que
tá acontecendo.
Quer ir mais básico do que isso, que é você limpar uma canaleta. Então, assim, a canaleta não está ali por decoração, não é porque sobrou, quer fazer um acabamento, não. Ela tem uma função de drenagem, dar escoamento na água. Se você já tem a superelevação, você tem o abalamento das estradas, etc. Tudo bem, mas você tem a canaleta para retirar a água da pista. Não limpam a canaleta. É muito ruim generalizar, mas a gente observa, especialmente onde tem áreas de mineração, que tem uma deposição de rejeitos muito maior, um volume muito mais expressivo, e vão entupindo as canaletas. Aí vem a chuva, e todo ano chove. Vem a chuva, olha, está tendo aquaplanagem em tal lugar. Pois é, essa aquaplanagem mata uma família, poxa.
Esse ano choveu, né?
Olha que interessante.
Falo nada. Bom, intervalinho rápido, a gente volta já.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim pré-chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
A Copa do Mundo está chegando e o seu lance campeão também. Neste sábado às 10 horas, o Palácio dos Leilões entra em campo com um grande leilão de 150 carros novos com oportunidades imperdíveis e financiamento em até 60 vezes. Modelos como Onix, Renegade, Strada, Fastback e muito mais. É a chance de sair de carro novo antes da Copa começar. Teremos Shopping e Área Kids para a família toda. Acesse www.palaciodosleilões.com.br.
Momento Faeng Senar.
Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar e para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Uma mulher que sai do salão com uma imagem renovada volta para o mundo com mais confiança. E esse cuidado, quando bem conduzido, se transforma em empreendedorismo. A Socila tem esta relação de confiança com as clientes que procuram mais que serviços, mais acolhimento e experiências. O mercado da beleza oferece recorrência e conexão emocional. Venha fazer parte dessa história. Entre em contato com a Socila. www.socila.com.br.
2h26 de volta no Chamada Geral. Aqui, ó, você que tá acima do peso, já tentou de tudo para emagrecer. Vamos lá. Dr. Mauro Giacomi, lá na Clínica Cronos. É uma clínica voltada para o emagrecimento. Com todo o carinho, cuidado, com um apoio nutricional, médico, psicológico, para você emagrecer e não voltar a engordar. Então vamos lá. Anota o WhatsApp para você marcar uma consulta e fazer uma avaliação, porque talvez o caminho é as canetas emagrecedoras. Você consegue lá na clínica, tudo muito arrumadinho, tudo muito ajeitado, com receita, né? Isso que vocês estão falando. Tem muita gente comprando em salão de beleza, hein? Tô preocupado com esse negócio, de verdade. Aí você precisa do balão, a decisão é para um balão, vai fazer o balão. Ah, é uma cirurgia bariátrica. Consegue fazer lá também a endoscopia e a cirurgia comum. Então liga lá, marca uma consulta para você conversar com a equipe. 3384-7119. 3384-7119. Telefone da Clínica Cronos, do meu amigo doutor Mauro Giacomi. Agora 2h27.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elip. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, para atualizar.
Júnior Moreira, o congestionamento na Avenida Rádio Agabalha passa dos 2 quilômetros em direção ao centro. A fila vem desde o Hospital Madre Teresa até o acesso para a Avenida do Contorno. O motorista que segue neste momento para Nova Lima encontra o caminho sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
2h28, a gente volta já.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Seguro de vida é para viver com mais tranquilidade. Com o Seguro Zurich Vida, você tem cobertura sob medida em vida, incluindo seu pet e telemedicina. Fale com seu corretor e peça uma cotação. Zurich, a nova geração de seguros.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar. O clima que muda, o custo que aperta. A vida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar. Aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer tem que aprender.
E para aprender tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e sindicatos rurais. A camisa verde que transforma.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
2:31 aqui no nosso Chamada Geral. Deixa eu dar um recado aqui para você, rapidinho. A prestação do seu veículo está atrasada, o banco não para de te ligar querendo tomar seu veículo. Ligue para a Solução Consultoria, 2566-2701. Em alguns casos, você pode garantir a quitação do seu veículo, conseguir dinheiro de volta, baixar sua prestação. É simples, a Solução pega seu contrato e analisa se tem juro abusivo. Juro abusivo é contra a lei. Se tiver juro abusivo, você vai receber esse dinheiro de volta ou quem sabe você já terminou de pagar o seu contrato. Anota aí, 2566-2701, 2566-2701, telefone da Solução Consultoria. Agora 2:32. Gente, o defensor público Flávio Lelis, doutor Flávio Lelis, lança amanhã o livro Guerra às Drogas, né? Uma obra baseada na experiência de mais de 20 anos na atuação dele na área criminal da Defensoria de Minas Gerais. O trabalho nasceu a partir de uma pesquisa de mestrado e propõe, acho que para tentar resumir a proposta, uma reflexão sobre os impactos da política de combate às drogas no Brasil, no mundo, ou seja, deu certo, não deu certo, me parece que é mais ou menos nesse caminho, mas o doutor Flávio está aqui para a gente conversar um pouquinho, falar do lançamento desse livro. O doutor, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e falando com os ouvintes da Rádio Tatiaia.
Doutor, eu tentei resumir aqui, é mais ou menos esse o caminho, né?
É, exatamente esse o caminho, né? Essa atuação de 21 anos na Defensoria Pública e sempre na área criminal me conduziu a, na oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado no mestrado, pesquisar exatamente essa guerra às drogas, porque ela é uma política pública que foi implementada mundialmente a partir da década de 70 do século passado, foi declarada formalmente nos Estados Unidos, ali por volta de 1970. Os outros países, muitos, né, centenas de outros países encamparam a partir das Nações Unidas, né, com tratados internacionais, e nós estamos combatendo as drogas há 50 anos. A ideia é, uma guerra que tem 50 anos, me parece necessário fazer um balanço,
uhum,
né, para ver os resultados dessa guerra, né? O que é que nós estamos, quem está ganhando a guerra?
A gente ou as drogas?
A política ou as drogas, né?
Doutor, sem querer que o senhor dê spoiler do livro, mas o senhor chegou a alguma conclusão?
Sim, claro que nós chegamos a uma conclusão que nós precisamos...
Porque nem sempre a gente tem uma conclusão nesses estudos,
sim,
né?
Sim, mas eu acredito que a própria sociedade, de uma maneira geral, todos nós, né, temos uma conclusão de que é preciso, no mínimo, repensar a guerra às drogas, repensar os modos. Por quê? Quanto de dinheiro público é investido no nosso orçamento, do dinheiro dos nossos impostos, nessa guerra? Nós tivemos encarceramento em massa de pessoas. Se você fizer um estudo, e no livro tem esse estudo, uhum, comparativo, desde quando a gente legalizou o combate de uma forma mais específica com as leis de drogas, o aumento do encarceramento de pessoas, nós temos um número de mortes de policiais, de inocentes, de bandidos, uhum, de criminosos, muito alto, e as drogas estão aí. E a proibição é outro problema que o livro aborda, né? A proibição não é de todas as drogas. Existem drogas que são escolhidas pelo legislador a partir de percepções morais, éticas, e não de análise científica em relação à nocividade e à danosidade.
Ou até escolhido, talvez até por causa de um lobby, né, doutor?
Sim. O senhor foi
muito polido em não,
sim,
falar, mas, né?
Mas também, a partir de um
lobby. Nós estamos falando de álcool e cigarro, né?
Não, exatamente.
Não, assim, ó, vocês noticiam todos os dias acidentes de trânsito onde a causa foi o uso do álcool.
Sim.
Violência doméstica, que é a minha área, inúmeros casos estão relacionados ao, sim, uso abusivo de álcool. Eu desconheço, né, só para dar um exemplo, um caso em que alguém praticou um crime de trânsito e que encontrou dentro do carro uma bucha de maconha. Encontrou, foi garrafa de cerveja, garrafa de uísque. Claro que pode ter acontecido,
lógico,
pode,
lógico.
Claro que é possível o consumo.
Mas não
até,
é comum.
Não é,
é
o
junto,
comum. Então, a guerra não é só contra as drogas. Ou o pretexto pode ser as drogas, mas tem um inimigo não declarado que a gente atinge com a guerra às drogas.
Ô, doutor, eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu imagino que o ouvinte mais atento que está acompanhando a gente agora deve estar pensando exatamente isso. O senhor falou que precisa ser repensado. A proposta do livro é, ó, a gente precisa repensar como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora, porque já tem 50 anos e a gente está perdendo. Basicamente é isso. O senhor propõe caminhos?
Sim.
Porque nesse resposta que o senhor teve agora, um ouvinte talvez pode linkar e falar assim, pô, o doutor está falando que tem que liberar maconha, por exemplo. É um caminho que o senhor propõe ou não? Eu estou fazendo a interpretação errada?
Não. Quando eu estava prestes a defender a dissertação, uhum, eu encaminhei ela pro meu orientador, desembargador Henrique Abiac, o professor, e ele me disse, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas o que você vai propor? Não adianta só apontar o dedo, uhum, né, na ferida e sem fazer. E aí, faltando uma semana, eu debrucei sobre isso. Então, apresento, sim, uma série de propostas para uma política pública diferente para a sociedade civil, para a classe política e para os integrantes do sistema de justiça.
Uhum.
Porque a sociedade civil é a mais interessada nisso tudo.
Uhum. Né?
Então, existem, sim, propostas. Existem países onde hoje, pelo menos 4 países hoje, onde a política é diferente. O que a gente não pode fazer é comparar uma política diferente de 1 ano ou 2 com uma política de 50 anos e achar que já dá para falar assim, não, aqui não está dando certo.
Uhum.
Certo? Então, existem, sim, propostas, e uma proposta é, sim, a descriminalização paulatina e a partir de critérios científicos do grau de danosidade,
uhum, uhum,
que as drogas podem ter a partir, como eu disse, de critérios científicos.
Uhum, uhum.
Porque, se me permite,
lógico,
nós não temos hoje, o Estado brasileiro não tem controle nenhum sobre droga, nenhum. tem controle sobre a porta de entrada e a porta de saída do sistema prisional. Isso ele tem controle. Agora, quem usa? O que que usa? Quem tá doente? Quem procura ajuda? Nada. Uhum. Onde usa? Uhum. Né? Uhum. Então, assim, quem tá cuidando disso são as organizações criminosas. PCC, Comando Vermelho. Uhum. Uhum. E por que não o Estado passar a ter um controle sobre a atividade e esvaziar o poder econômico, inclusive, dessas organizações criminosas.
Por exemplo, como se fosse um remédio tarja preta que é vendido na farmácia.
É isso.
Mais ou menos nesse sentido.
Mais ou menos
tentando trazer para a prática.
Com o controle do Estado, sim, de quantidade, sim, igual é, por exemplo, no Canadá.
Uhum.
Com locais onde as pessoas podem usar, com capacidade, inclusive, de atender uma overdose.
Uhum. Uhum.
Com treinamento de profissionais da área de saúde. Certo? Assim, você pode dizer, não, mas que proposta absurda. Mas e continuar do jeito que está?
É, mas é uma boa discussão. É uma boa
isso,
discussão.
E eu falo o seguinte, olha, não é, não está certo, as propostas não têm a ideia de dar a resposta definitiva, mas pelo menos começar a discutir.
É, vamos discutir por aqui?
Vamos discutir.
É legal,
quero ser convencido de que eu estou errado, uhum, mas que o que a gente tem também não está dando certo.
Uhum, uhum. É verdade. Tá. O senhor citou aí o doutor Henrique Abiaca, interessante, né? Como é que me deu um déjà vu aqui, porque quando o doutor Henrique voltou, acho que da Espanha, onde que ele foi fazer, sim, o mestrado dele, eu recebi aqui na Itatiaia, isso há uns 10 anos, talvez, para falar do livro dele. Ele falava, acho que sobre presídios, sobre população carcerária, algo do tipo. Eu tenho esse livro, do dia até foliei esse livro lá em casa, porque estava um debate em todo o sistema prisional. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu acho alguma ideia aqui sobre esse assunto. Então, leve meu abraço a ele. Gosto muito do doutor Henrique, que hoje é desembargador, isso, né, aqui de Minas, isso, Gerais. Doutor, vamos lá, para a gente fechar, o livro vai ser lançado amanhã.
Sim,
o livro. Passa o serviço para a gente. Onde vai ser? O horário? Se todo mundo pode comparecer? Como é que é?
O livro vai ser lançado amanhã, mas um evento fechado, por conta das limitações, né, espaciais, vamos falar assim, do local, que é lá na Associação dos Defensores Públicos. Mas a partir da semana que vem, ele estará na Amazon.
Ótimo. Né? Então, quem quiser ler.
Quem quiser ler, vai encontrar na Amazon a versão tanto física, né? Uhum. Fazer aqui uma.
Mostrar para quem está no YouTube, está vendo a capa do livro.
Isso, quem está no YouTube.
Aham. Uhum.
E digital também.
Uhum.
Mas se a pessoa não encontrar ainda, porque pode ser que não seja logo ali no começo da semana, se quiser me mandar mensagem pelo Instagram, uhum, eu mando um exemplar, inclusive com
autografado. Legal demais. Qual que é o Instagram lá, do
Flávio Leles. Leles é com dois L's no meio e E no final.
É no final.
Leles. Isso, arroba Flávio Leles.
Beleza. Doutor, obrigado, parabéns pelo trabalho. Acho que essa discussão é importante de ter. Muita gente fica tentando esconder essa discussão. Muita gente tem medo de trazer essa discussão lá, né, Marcelo?
Nossa senhora. Ainda mais quando fala do Estado, né? Com toda a licença, doutor, quando o senhor falou da questão do, né, de onde é que o Estado entra nisso, aí, ainda bem que eu venho de helicóptero, né, para poder ir embora aqui, que eu falo assim, será que realmente o Estado quer ter esse controle? Né? Porque enquanto a gente tem uma torneira aberta ali, nós estamos tendo espaço também para poder fazer as nossas promessas. E é bobo quem cai.
Bom, é uma boa discussão. Enfim, doutor, obrigado, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, eu que agradeço, obrigado, a doutor, oportunidade. E quem sabe um dia a gente volta para falar mais de alguma coisa que está sendo tentada de diferente.
Quem sabe? Sim. Quem sabe. Obrigado, doutor. Valeu. Intervalo rápido, a gente volta já.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
2h45, de volta aqui no nosso Chamada Geral, Rubens Júnior, tá na ponta da linha. Ô Rubens, boa tarde.
Boa tarde pra você, Júnior. Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, estamos aqui na Santa Cruz Acabamentos, em Lagoa Santa, segunda unidade, né, da cidade, que chegou com tudo em 2025. Você sabe, é tradição de BH, para você que quer construir, para você que quer reformar. A primeira foi na Avenida Carlos Luz. São 63 anos de muita história. Gerente Andressa, tudo bem? Aqui em Lagoa Santa também muita oferta, muita coisa boa. Boa tarde.
Boa tarde. Muita oferta, muita coisa boa, muita novidade. Lagoa Santa com a nossa Santa Cruz Acabamentos, Avenida Prefeito João Dyer, 1213, Lunticeia.
Além de muita oferta para Lagoa Santa, tem também para a região, Andressa?
Temos sim, temos um monte de oferta, como porcelanato Eliane, 90x90, de R$ 137,90 por R$ 82,90. Temos também o piso polido Rocha Prime, 82x82, de R$ 58,90 por R$ 41,90. Hora de aproveitar, hein?
O recado tá dado, são 63 anos de história, começou na Carlos Luz. Hoje vai rompendo e estamos aqui em Lagoa Santa com toda a equipe de promoção, também da equipe da Itatiaia, te premiando e muitas promoções. Não perca tempo, tá, Júnior? Boa tarde a você.
Boa tarde, Rubens. Obrigado. 2h46, tem ouvinte sugerindo tema para debate. Manda aí, Flávio.
Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, bancada da Itatiaia. Sou Gileildo Teles, do bairro São Bernardo. Júnior, eu queria que vocês comentassem aí na bancada sobre um tema importante. Esse pessoal que leva a política para dentro da igreja, né? Muitos pastores falando de política dentro da igreja e deixando de falar de Deus para falar de política. O que é que você acha? Esses dias eu vi um pastor renomado, né, que se diz pastor, autoridade de Deus aqui na terra, tirando o púlpito da igreja para dar lugar a político. O que é que você acha? Você acha que esse pessoal não está exagerando um pouco, não? Eu acho que esse pessoal está ficando doente, viu, Júnior? O que é que você acha? Abraço.
Um abraço, Joito. Eu não sei, pela fala dele, a sensação que eu tive, ele é fiel. Ele é um cara da igreja que está incomodado com o que ele está vendo. Assim, não sei, mas a sensação que eu tive é essa. Oi, Ez, eu preciso começar com você. Acho que todo mundo sabe que você é um homem religioso, um homem de fé.
Recebo, amém.
Né?
Amém.
É um homem de fé.
Espero que ouçam isso lá no céu.
De qual igreja que você congrega?
Eu vou na Central.
Na Central do...
Aqui,
Batista Central. Batista Central. Ô Marcelo, você também é um homem religioso?
Sim.
Você é espírita?
Sou espírita.
É. Eu sou também um homem religioso, sou cristão católico, né? É, então acho que a gente tem aqui pessoas que
o espírita, enfim, é cristão espírita?
É um cristão espírita.
Então, eu não sei, tem pessoas aqui, eu acho que tem, sabe aquele negócio do poder de lugar de fala?
Sim.
Né? A gente frequenta os ambientes religiosos, né?
Sim.
Vou começar com você, Ed. E aí?
A proposta do Joildo é muito, muito interessante, assim. Pediu pra gente debater o que ele chamou de politicagem na igreja. Ou seja, um pastor, um padre, parar uma missa, parar um culto, ou parar uma reunião lá do grupo espírita, da fraternidade, que
fraternidade, se diz, né?
Da fraternidade, sim. Pra... Esse candidato aqui, você tem que votar nele. Você votar ele, você não é dessa religião. Isso a gente já viu muito. E aí?
Primeiro que politicagem não cabe em lugar nenhum, né? Uhum. Isso aí é um negócio horroroso, né? É o exercício da política com interesses diversos do que a boa política determina. Agora, que existe essa prática, existe. Eu sinceramente entendo que a igreja, seja ela a denominação que for, ela está inserida em um agrupamento social e é mais do que pertinente debater política, discutir política, se posicionar com relação a tal pauta, isso eu não vejo problema nenhum, inclusive entendo que isso é muito saudável.
Uhum.
Agora, quando parte para isso, eu falo, olha, existem as reuniões, culto, missa, o que for, e tem lá um candidato, se o líder religioso entende que seria interessante apresentar propostas, eu também não vejo problema não. Uhum. O duro é quando parte para isso que você coloca, ou vocês entendam rebanho, Deus me perdoe, e eu espero aqui, já estou esperando vários cancelamentos, mas de um lado ou de outro vai vir.
Acontece.
Mas, paciência, a opinião que eu tenho é a seguinte, é um desaforo e é um desrespeito até a liturgia daquele momento e da liturgia do cargo, da liturgia do ofício, você, e quase que um estupro espiritual, você estabelecer para sua ovelha que ou você pensa desta maneira, apoiando este candidato, ou você vai para o inferno. E pior, ou você apoiando, você vai para o céu, porque isso cria um constrangimento imediato no rebanho. E quem é que vai levantar e falar, não é por nada não, mas que história que é essa? Como é que você fala um negócio desse? Isso que você fala que como é que chama?
O Joildo.
O Joildo, que parece que seria ali um...
A sensação
que deve ser membro de alguma igreja, ele está ali incomodado com isso. É um incômodo, você pode ficar tranquilo, não é só seu, não. Então, de novo, a política não é estanque à igreja, não deve ser divorciada de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Eu não penso dessa forma, acho que é muito saudável, a igreja, inclusive, contribui muito. Aliás, se nós pegarmos todo o nosso arcabouço legal, e não é de hoje, das décadas, dos séculos, dos milênios, nós vamos verificar muitos valores que foram estabelecidos pelas famílias que estão congregadas em igrejas. É isso mesmo. Então, são valores que são levantados, são enaltecidos a ponto do legislador positivar em regras, leis, constituições, decretos, etc. Mas você querer impor dessa maneira, com este nível de constrangimento, é um desrespeito a Deus, na minha opinião, é um desrespeito ao fiel e é um desrespeito a si mesmo, porque você está diminuindo a capacidade do seu rebanho, se é que é seu, né? Daquele rebanho pensar e vamos combinar. Deus, ele tem tudo, mas ele fez questão de deixar o seu coração com você, com o seu livre arbítrio. Quem é quem quer que seja para dizer ou é isso ou vai para o inferno?
O problema é quando tem um líder religioso na frente, seja um pastor, um padre, enfim, seja quem seja, né? Seja quem for, que com a autoridade espiritual instituída naquele momento. E autoridade em cima daquelas pessoas, porque é mais ou menos isso, né? Diz assim, você tem que votar naquela pessoa. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas que estão ali não param nem para pensar muito nisso, né? Seguem o que a pessoa ali, que o líder diz. Eu acho que esse é um problema. E aí, gente, independentemente de lado de política, tá? Se é esquerda, se é direita, se é de centro, se é lá de cima, se é lá de baixo, não me interessa. Eu tô falando, independentemente disso, eu acho muito ruim quando isso acontece num púlpito de uma igreja, num altar de uma igreja.
Primeiro porque eu acho que existe espaço para tudo, né? Vamos combinar. Do mesmo modo que faz assim um pastor, que faz assim um padre, que faz assim um palestrante lá no centro espírita, por exemplo, faz também um empresário, por exemplo, em relação aos seus empregados, de fazer, né? Nós tivemos esses exemplos debatidos alguns anos atrás aí que havia uma certa imposição, ou vocês votam no candidato X ou nós vamos ter uma demissão, ou nós vamos ter, né? Enfim, alguma dispensa focal, alguma coisa
ou nesse sentido. Ou se tal candidato perder, eu vou fechar a loja.
Exatamente, sabe? Então, eu acho que assim, primeiro, nós falamos aqui em vários pontos que são super interessantes. Nós temos o livre-arbítrio, não só do coração, mas naturalmente da nossa escolha em relação aos candidatos de direita, de esquerda, de centro, para cima, para baixo, ou qualquer um, ou eu posso anular o meu voto, eu posso não ir votar, não interessa. Eu acho que a escolha de cada um de nós. E os templos religiosos, os espaços de, né, de pregarmos a nossa fé, enfim, de estarmos ali debatendo, eu acho que ele tem que ser respeitado como para tal. Se é um espaço para religião, entendo eu que o máximo que você pode fazer é, bem, peço licença aos fiéis, peço licença aos irmãos aqui para apresentar a vocês uma pessoa que está aqui conosco hoje, que está se candidatando e pediu para conhecer os membros da igreja. Portanto, depois disso, nós vamos ter, né, uma reunião lá no salão paroquial, não sei aonde, ou nós estamos marcando aqui na segunda-feira, para que ele coloque as propostas dele. É um espaço, uhum, que a gente também não pode, lógico, obviamente, não, é né? É. Né? Nós estamos aqui na Itatiaia, eu quero, gente, eu quero apresentar a vocês o Júnior Moreira e tal, e acabou, pronto. Aí depois as discussões que vêm disso, aí é outra história. Porque se a gente também perde a oportunidade, né, de mostrar a possibilidade de melhoria através daquele determinado representante ou futuro representante, aqueles fiéis, é como também se a gente não estivesse apostando numa, né, numa nova possibilidade, sim, né, vamos, sim, dizer assim. Sim. Mas imposição, difícil.
Meu tempo tá curto, mas é só para a gente fechar esse raciocínio, eu vou deixar uma coisa para vocês pensarem. No último censo que saiu, o IBGE disse, em 2022, que cerca de 8% da população brasileira hoje é desigrejado. Ou desigrejado. É 8%. Isso dá mais ou menos por volta de 20 milhões, 8 milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que mantêm a fé cristã, mas não participam de nenhuma denominação. Ah. E aí, uma entrevista com um cientista político, agora não vou lembrar o nome, a gente vê e lê tanta coisa, né? Ele explicando essa relação das políticas nas igrejas com as